Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão de julgamento da segunda sessão. Substituo o eminente desembargador Johansson de Salvo em ausência justificada, Excelência. Estão ausentes os desembargadores Mônica Nobre e Marcelo Saraiva e Adriana Pileggi, justificadamente. Os cumprimentos à senhora Procuradora Regional da República, Laura Noemi dos Santos, a desembargadora Leila Paiva. É a primeira sessão presencial de que Vossa Excelência participa desta sessão. Seja bem-vinda, como já foi na quarta turma, e onde é integrante. Tenho certeza que seus conhecimentos serão, obviamente, de muito aproveitamento por parte de todos nós, de aprendizado. Desejo-lhe boa sorte na permanência nesta sessão. É um prazer, e falo em nome de todos, recebê-la aqui nesta sessão, na sessão presencial desta sessão. Submeto à aprovação das atas anteriores, realizadas em 7 de maio de 24, 4 de junho de 24, 2 de julho de 24 e 6 de 8 de 24, já tornadas disponíveis aos gabinetes dos senhores desembargadores. Se não há impugnação, algum tipo de observação, declaro-as aprovadas. Estão sendo adiados os seguintes feitos. Item 1, IRDR 501-6497-47-2021-403-0000. Em face da ausência da desembargadora Adriana Pileggi. Item 18, apelação, remessa necessária 5.001.250-53-2021-403-6005, também em função da ausência da desembargadora Adriana Pileggi. Item 11, da relatoria do desembargador Valdeci dos Santos, a indicação do próprio relator. Confirma o pedido de adiamento, né, desembargador Valdeci?
Confirmo.
Obrigado. E retirado de pauta, segundo consta aqui, item 8 da relatoria do desembargador Souza Ribeiro, AR 5.001.789-84-2024-403-0000. Aqui está escrito. Desembargador Souza Ribeiro, é adiamento ou retirada?
Não, retirada, porque retirada, esse caso, né, já foi julgado monocraticamente.
Pois não. Vamos começar pelos feitos com sustentação oral. O primeiro deles é o item 7. Por favor, apregoe.
Ação rescisória número 500-6325-85-2017-403-0000, relator desembargador federal Souza Ribeiro, autor União Federal, réu Ministério Público Federal. Fará sustentação oral pela União Federal o procurador Arthur Soares de Castro.
Passo a palavra ao eminente relator para as formalidades a respeito do relatório, né? Não sei se vai ser lido o relatório.
Eminente presidente, eu quero nessa oportunidade cumprimentar Vossa Excelência e na sua pessoa cumprimentar os eminentes colegas, dar as boas-vindas aqui à primeira presença física aqui da nossa querida desembargadora Leila Paiva, desejando igualmente felicidades e sucesso na sua atuação. cumprimento o eminente procurador da Regional da República aqui presente, os senhores advogados, advogadas, todos os presentes, os senhores eventuados igualmente. Senhor presidente, partindo da tradição que vem sendo implantada ultimamente, eu peço consulto, Vossa Excelência, seria, e os demais colegas, se poderíamos dispensar a leitura do relatório, que é de todos conhecido, inclusive do eminente advogado, que fará a sustentação oral.
Alguma objeção? Também da parte do advogado, não? A leitura do relatório? Então, concedo, então, a palavra ao nobre advogado para sua sustentação oral no prazo regimental.
Excelentíssimo desembargador e relator, Dr. Souza Ribeiro, cumprimento todos os demais desembargadores aqui da segunda sessão, cumprimento membro do Ministério Público Federal aqui presente, advogados, serventuários, servidores da Justiça. Essa ação judicial, uma ação rescisória, ela tem origem numa ação civil pública, que é uma ação muito conhecida, né, pelo trâmite da Justiça Federal e pela quantidade hoje de cumprimentos de sentença que tratam do assunto. E ela tem como tema de fundo um assunto que a gente está se tratando há quase 20 anos atrás, né? Porque é o Fundef, que foi criado pela Emenda Constitucional número 14, de 96. E como todos sabem, o Fundef ele é extinto em 2006, é a ocasião em que passa a ter aí foi implementado o Fundeb. Quando o Fundef ele foi criado, e aqui é importante até fazer uma analogia, não em relação à destinação da verba específica na área da educação que o Fundef tinha, né? Mas em relação à sistemática de repasse, é algo muito parecido com o Fundo de Participação dos Municípios. Então, foi um fundo criado para educação, ensino fundamental, tendo por objetivo, nos objetivos que são consagrados, inclusive, no texto constitucional, de diminuição das desigualdades regionais. E nessa sistemática do Fundef, ele era composto por receitas tributárias diversas e foi tirada uma média, né? Esse tema nem é objeto aqui de debate na ação civil pública, porque já ficou sedimentado pelo Poder Judiciário. E dentro dessa média, aqueles municípios e estados que tivessem uma média abaixo daquela média nacional, faziam jus a um repasse que seria realizado aí por meio do ente central, por meio da União, a título complementar. Então, assim, o que é importante, antes de apresentar os dois pontos principais da rescisória, eu acho que é fazer essa diferenciação. O Fundef ele era repassado para os entes, né, municipais, para os estados que não atingissem aquela média estabelecida pela lei. E a União complementaria, né, um valor daqueles municípios que tivessem abaixo dessa média. A ação tramitou aqui na Justiça Federal, né, Primeira Região, subiu para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, não teve os recursos admitidos, né, para os tribunais superiores. E na hora de conferir o cumprimento aí do título executivo, nós nos deparamos com um título executivo judicial que nos colocou numa situação muito sensível no sentido de assegurar o cumprimento sem antes sugerir o ajuizamento de uma ação rescisória. Eu acho que esse é o primeiro ponto que é importante mencionar. Eu fiz o levantamento, só a coordenação que eu participo, que é a maior coordenação hoje da Terceira Região, nos últimos 2 anos a União ajuizou uma ação rescisória, porque nós temos assim uma cautela muito grande para ajuizar a ação rescisória, somente naqueles casos em que realmente se verifica alguma inconsistência, que se verifique que os requisitos para ajuizamento da ação rescisória, claro que numa visão, né, realizada pela Procuradoria, se enquadra. Então, acho que esse é o primeiro ponto, e um segundo ponto inicial, que eu acho de fundamental importância. Como essa ação rescisória ela foi ajuizada, nós tínhamos uma preocupação muito grande de assegurar que o julgamento do tribunal, a hora que chegasse o julgamento da ação rescisória, não criasse uma situação de inversão do polo, dos polos da ação judicial. Eu explico. Hoje, são os municípios que estão no polo ativo e a União no polo passivo. A depender do julgamento da ação rescisória, teria uma inversão de polo, porque a União estaria no polo ativo e aí tentando reaver dos municípios os valores que eventualmente foram pagos com base no título executivo judicial transitado e julgado e que é objeto da ação rescisória. Por esse motivo, nós tomamos muita cautela e essa ação foi conduzida a nível nacional pela Procuradoria-Geral da União no sentido de não permitir expedição de precatórios por conta da existência da ação rescisória. Muito embora a decisão liminar, né, do eminente desembargador Fábio Pietro, que acolheu ali o pedido liminar inicialmente, tenha sido cassado no pedido de suspensão de liminar pelo Supremo Tribunal Federal, nós mantivemos essa atuação no processo para deixar o tribunal confortável em relação ao julgamento de mérito da ação rescisória. Então, não se teria, caso a rescisória seja julgada procedente, a continuidade do problema que hoje se coloca, né? Então, o julgamento ele conseguiria trazer a pacificação social, que é almejada aí na atividade do Poder Judiciário. E aí, as duas questões que são trabalhadas na ação rescisória, a primeira, que me parece que é um argumento forte, mas não tão forte quanto o segundo, é em relação à incompetência da Justiça Federal da Terceira Região para julgar a ação civil pública que foi ajuizada originariamente. E se sustenta isso, excelências, porque o objetivo do fundo que foi criado, como eu mencionei no início da apresentação, foi justamente de assegurar um dos objetivos consagrados na Constituição Federal, né, que é diminuir as desigualdades regionais. E nessa perspectiva, e a petição inicial do Ministério Público, ela inclusive é expressa nesse sentido, nunca houve município do Estado de São Paulo ou Estado de São Paulo que fossem beneficiários desse fundo. Né? Então, os municípios de São Paulo não são beneficiários do fundo. Isso foi constatado na esfera extrajudicial e no atual estado da arte, porque quando a gente levanta hoje as 2.300 e poucas ações que são promovidas pelos municípios, país afora, não tem uma ação judicial que se refira a município, né, a município de São Paulo, no polo ativo pedindo cumprimento, porque eles não são beneficiados do fundo. Então, pelo artigo 2º da 7347, né, que já vem sendo aplicado pelo STJ, se sustenta inicialmente a competência aí da Justiça Federal para apreciar essa ação civil pública. E no voto, isso não foi sustentado na petição inicial, mas no voto na decisão liminar do eminente desembargador Fábio Pietro, para aqueles que aceitam a existência do princípio do promotor natural, também estaria violado, porque essa ação deveria ter sido ajuizada em um estado em que efetivamente há uma desigualdade em relação ao repasse do recurso de educação, né? Então, deveria ter sido apreciado por um estado que efetivamente teve um prejuízo na percepção do Fundef. E o segundo argumento, que me parece que é o argumento, pelo menos numa perspectiva do que foi, né, estruturado para a apresentação da defesa da União, um argumento que me parece mais forte, é a questão da legitimidade ativa do Ministério Público Federal para tratar do Fundef. Eu acho que essa questão é a questão mais delicada, porque, excelências, em nenhum momento a petição inicial ou a ação judicial, ela discute o direito à educação que teria o Ministério Público como titular. Se a gente pegar a Lei 7347, vão estar elencados ali três, né, interesses diversos que são tutelados pelo processo coletivo, direito difuso, coletivo e individual homogêneo. Para a tutela do direito à educação, excelência, se a gente pegar a Constituição Federal, a quem compete a implementação do ensino fundamental é o Estado e o município. Então, até em termos de competência, se fosse o direito à educação, né, uma omissão do Estado em relação à implementação do direito à educação, que tivesse sido objeto de questionamento, o direito difuso coletivo do direito à educação, que é objeto da ação, essa questão não seria de competência precípua ou competência originária, né? Uma competência da Justiça Federal, porque pela Constituição Federal, ensino fundamental, né? Seria de competência do município e seria de competência do Estado. E se a gente for além, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que sempre que tiver interesse de criança e adolescente, inclusive no que diz respeito a direitos sociais, direito a lazer, direito à cultura, direito à educação, a competência seria do Juizado da Infância e da Juventude. Então, a União sustenta que o direito tutelado é um direito individual homogêneo, né? E essa, é claro, que é uma visão do órgão de representação judicial da União, né? Respeitando, sem dúvida nenhuma, os posicionamentos divergentes, mas sustenta que o que se está sendo tutelado são direitos individuais homogêneos dos municípios, que são interesses meramente financeiros, né? Utilizando um exemplo, como o direito à educação não é objeto de discussão, o município que não tenha recebido o repasse por parte da União não significa que o sistema de educação nele implementado seja pior do que o município que tenha recebido o repasse. Então, eu acho que esse é o ponto principal, né? A Constituição, ela proíbe, no seu artigo 129, né, a partir da Constituinte de 1988, a Constituição criou, até nos dizeres do saudoso professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, três procuraturas: Ministério Público, as procuradorias, que representam o Estado, e as defensorias. E as procuradorias do Estado, da União, foi atribuída aí a competência, né, a atribuição para a defesa de interesses aí que sejam interesses próprios, financeiros dos entes federativos. Eu me recordo de um artigo do professor Luiz Roberto Barroso, que ele adota aquela diferenciação clássica que muitos atribuem ao professor italiano Renato Alessi, de interesse público primário e secundário. E que ele diz: o interesse primário é defendido de maneira precípua pelo Ministério Público Federal. O interesse secundário, que é meramente patrimonial de repasse, seria defendido pelas procuradorias de Estado. E eu acho que, nesse ponto, quando a gente olha a demanda e o atual estado de coisas, né, que nós temos mais de 2.300 ações de municípios que buscam aí uma execução com base no título executivo judicial, nós verificamos que não é a educação, é esse interesse aí meramente patrimonial dos municípios, né, que são objetos de execução. E mais, esse valor, se estima um valor hoje superior a 90 bilhões, eles não estão vinculados à educação por conta do que foi decidido na DPF 528 do Supremo Tribunal Federal, em que se exclui os juros. Nós temos execuções, excelências, o valor de 9 milhões de reais e que 1 milhão está vinculado à área de educação. Os outros 8 milhões não têm vinculação à área de educação e, inclusive, já há um posicionamento do Tribunal de Contas da União no sentido de que esse valor, né, pago precatório não vai ser objeto de fiscalização. Então, para concluir, e aí eu já peço desculpa por ter me alongado, de ter utilizado quase integralmente o prazo regimental, para concluir, excelências, nós temos duas situações: ou se reconhece que o interesse tutelado é o direito à educação e, portanto, o direito difuso e coletivo, e, nesse sentido, a execução e o cumprimento de sentença tem que ser realizado exclusivamente pelo Ministério Público Federal, nos autos da ação civil pública, evitando cumprimento individual para o município, ou se reconhece, né, e aí nessa primeira assertiva, teria que se adotar o opt-out, a opção de saída dos municípios, que inclusive ajuizaram ações individuais, né, e que estão buscando um ressarcimento por via própria, ou se reconhece a natureza de um interesse individual homogêneo dos municípios, que foi tutelado pelo Ministério Público Federal. E se reconhecer o interesse individual homogêneo dos municípios, o Ministério Público Federal não teria legitimidade, porque esbarraria no artigo 129, estaria agindo na defesa do interesse aí do ente municipal. Eu, assim, agradeço, peço desculpa por ter me alongado, queria registrar que é uma honra estar aqui sustentando oralmente perante a segunda sessão. Nós aqui da PRU 3 temos uma admiração muito grande pelo trabalho, né, dos eminentes desembargadores, do Tribunal Regional Federal Então, esse é a apresentação das razões orais por parte da União. E muito obrigado pela atenção.
Senhora Procuradora.
Cumprimento Vossas Excelências, integrantes dessa colenda sessão. Cumprimento os nobres advogados, os servidores. Saúdo a nova integrante da corte. E quero parabenizar o nobre causídico que fez essa brilhante sustentação oral. Mas eu vou me reportar aos termos que já consta as manifestações ministeriais, inclusive sustentando os termos da própria ação civil pública, que eu entendo que devo prevalecer esses argumentos e os fundamentos jurídicos que as embasam. Obrigada.
Com a palavra o senhor relator para o voto.
Obrigado. Quero inicialmente cumprimentar o eminente procurador que fez a sua sustentação oral, muito bem colocadas as questões objeto de controvérsia. E eu anoto realmente inicialmente que se trata aqui de ação rescisória ajuizada pela União Federal, com fundamento no artigo 966, inciso 2, que é incompetência absoluta do juízo. Como já foi mencionado, o argumento central é de que a Justiça Federal de São Paulo seria incompetente porque aqui em São Paulo não se verificou que algum município tenha usufruído da tutela posteriormente aqui tratada. E a questão de violar manifestamente norma jurídica, aí nesse caso, sustentando a ilegitimidade do Ministério Público Federal. E no mais, eu vou pedir, meu voto é bem extenso, não quero cansá-los com isso, então vou apresentar o resumo dos argumentos que estão colocados no meu voto. Já antecipo que é no sentido de julgar improcedente a ação rescisória. Há no início a questão de valor da causa, que está debatida nos autos. Eu anoto que o valor da causa deve considerar o proveito econômico a ser obtido com a demanda, admitindo-se a fixação do valor da causa por estimativa, somente quando constatada a incerteza do conteúdo econômico. Tratando-se de ação rescisória de acordo com a jurisprudência da STJ, o valor a ser atribuído à causa, em regra, há de corresponder àquele atribuído à causa originária, corrigido monetariamente, exceto quando se verificar que o proveito econômico pretendido pelo autor da rescisória for discrepante, caso em que este deve prevalecer. Eu anoto que o valor da causa encontrado até a data de 12 de maio de 2017, do ajuizamento da rescisória, é no montante de 11 bilhões, quase 12 bilhões aqui descrito, relativo às execuções individuais promovidas com base na ação civil pública à época do ajuizamento da ação. E é este o que melhor reflete o conteúdo econômico da demanda à luz dos elementos dos autos. Não é possível pegar valores cogitados por projeção de execuções que não foram sequer ajuizadas. Na sequência, eu anoto que a Lei 14.341 de 2022, que dispõe sobre a Associação de Representação de Municípios e altera a Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil, no seu artigo 3º, inciso 5º, legitimou as associações de municípios a postular em juízo, em ações individuais ou coletivas, na defesa de interesse dos municípios filiados, na qualidade de parte, terceiro, interessado ou amicus curiae. Mas dispôs no parágrafo 5º que a representação judicial do município pela Associação de Representação de Municípios somente poderá ocorrer em questões de interesse comum dos municípios associados, municípios associados, e dependerá de autorização do respectivo chefe do Poder Executivo Municipal com indicação específica do direito ou da obrigação a ser objeto das medidas judiciais. Eu anoto que, trazendo o regime desta lei nova para essa representação judicial da Associação de Municípios, uma hipótese de substituição processual da municipalidade, sem discutir a compatibilidade da nova legislação com a Constituição Federal, não se verifica, no caso dos autos, documento que demonstre a autorização expressa de qualquer dos municípios filiados para a sua representação pela associação. Por isso, sob esse fundamento, não dá para ser admitido essa associação de representação dos municípios que pleiteou o ingresso nos autos. E prossigo, mesmo que se admitisse que, discutida na ação originária, a transferência dos valores do Fundef, ao menos potencialmente, a decisão aqui a ser proferida seria capaz de afetar a situação jurídica do requerente. O ingresso dessa associação ocasionaria tumulto no processamento da ação e, por isso, eu rejeitei, foi rejeitado, no caso, a intervenção com o amicus curiae. E, no mais, eu anoto que, consoante o artigo 138 do Código de Processo Civil, a decisão do relator, que dispõe sobre intervenção do amicus curiae no processo, é irrecorrível. E prossigo. Aqui já entrando na questão de mérito da ação rescisória. É rescindível a decisão judicial proferida por juízo absolutamente incompetente. O Fundef, fundo debatido nos autos originais, foi instituído por força da emenda constitucional 14 de 96, que deu nova redação ao artigo 211 da Constituição Federal e ao artigo 60 do ADCT, para, mantido o dever dos estados, Distrito Federal e municípios de cuidarem prioritariamente da educação fundamental, estabelecer para a União responsabilidade econômica supletiva. A emenda constitucional evidencia o direito dos entes federados destinatários à complementação dos recursos do Fundef, que objetiva garantir o efetivo atendimento do ensino fundamental básico e valorização do magistério, conferindo à norma o caráter nacional ao fundo durante os exercícios de sua vigência. Por conseguinte, a partir dessa compreensão do objeto tutelado na ação civil pública, o dano se qualifica como de abrangência nacional e, portanto, o juízo federal da capital do estado de São Paulo é, sim, competente. Ao tempo do ajuizamento da ação civil pública, o objeto tutelado, referindo-se à complementação de dotação orçamentária do então Fundef, contém em si um dano potencial de projeção nacional, podendo não ter acarretado a complementação devida pela União impacto em São Paulo, mas tendo o potencial de vir a acarretar esse dano. Tratando-se de lesão de alcance nacional, opta o legislador por atribuir competência para a causa às capitais dos estados ou ao Distrito Federal, na forma expressa do artigo 93, inciso 2 do CDC, é Código de Defesa do Consumidor, não se levando em conta, para definir o juiz competente, a circunstância da capital do estado ou do Distrito Federal terem sido efetivamente atingidos pelo dano. Obviamente, há que se considerar que, em se tratando de dano efetivo ou potencial, que extrapole o limite de um estado, é legítima a opção legislativa de que a competência se dê pelo juízo da capital de um estado atingido pela lesão efetiva ou potencial. Essa interpretação do artigo 93, inciso 2 do CDC, inclusive, observa a decisão proferida no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, tema 1075, no qual foi fixada a seguinte tese no seu item segundo, que é, em se tratando de ação civil pública, de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o artigo 93.2 da Lei 8.078 de 90. Não está configurada a hipótese de rescisão do artigo 966.2 do CPC, não fazendo sentido estabelecer na ação civil pública a exigência de a capital do Estado ou o Distrito Federal terem sido efetivamente lesados para serem competentes, pois evidenciada a ocorrência do dano com abrangência de âmbito nacional, a propositura da ação deve ocorrer no foro ou na circunscrição judiciária da capital de qualquer dos estados ou do Distrito Federal, conforme o disposto no artigo 93.2. De maneira que há competência concorrente entre as capitais dos estados ou do Distrito Federal, sob pena de, em prevalecendo a tese da União, desvirtuar-se a própria sistemática do processo coletivo com limitação territorial dos efeitos da sentença, que contraria o tema 1075 de repercussão geral. Está, então, rejeitado por esse fundamento a questão da suposta incompetência do juízo federal da ação civil pública originária. Passo para o segundo fundamento, que é relativo à ilegitimidade do MPF. A ação rescisória, fundada no artigo 9665 do CPC, exige que a decisão rescindenda tenha violado frontal e diretamente a norma. O Ministério Público, nos termos da Constituição, é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Artigo 127. Ainda tem legitimidade ativa para promover em regime de substituição processual ação civil pública em defesa de patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. A educação é um direito social, conforme o artigo 6º da Constituição, que deve ser assegurado com absoluta prioridade, artigo 227. O Fundef, instituído com força na Emenda Constitucional 1496, que deu nova redação ao artigo 211 da Constituição e 60 do ADCT, objetiva garantir o efetivo atendimento do ensino fundamental, básico e valorização do magistério e, portanto, destina-se a realizar o direito social, a educação, bem jurídico de interesse de todos os cidadãos do país. Evidente a legitimidade do Ministério Público Federal para propor ação civil pública na ação cujo objeto diz respeito à complementação das verbas do Fundef, que se caracteriza como interesse difuso de natureza indivisível, tendo os titulares indeterminados e ligados por uma circunstância de fato. Artigo 81, parágrafo único, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Também não está configurada a hipótese de rescisão do artigo 966, inciso 5º do CPC, pois reconhecida a legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação originária. Só se admitindo na ação rescisória, em que seja afirmada uma das hipóteses de rescindibilidade previstas em lei, notadamente no artigo 966 do CPC, não pode ser admitido, nesse processo, o pedido alternativo formulado pela União para que seja declarado que eventuais valores executados e levantados em decorrência da decisão proferida na ação civil pública sejam vinculados ao uso única e exclusivamente em ações de educação. Ressalto, essa questão do que vai ser feito com os valores é uma questão a posteriori e não pode ser objeto de ação da presente ação rescisória. Oportuno destacar que, estando o fundo constitucional vinculado ao custeio da educação básica e à valorização de seu magistério, não há discricionalidade para utilizar o pagamento em outras rubricas. Isso aqui colocando em tese apenas, é até de surpresa a informação da tribuna de que o Tribunal de Contas da União considera que parte desses recursos não sejam vinculados, né? Mas, enfim, não é objeto de julgamento aqui. Então, em conclusão, eu estou dando provimento ao agravo do Ministério Público Federal. O agravo do município de Belém é desprovido. O agravo da União dos Municípios da Bahia é conhecido em parte e desprovido. E a ação rescisória é julgada em procedência por esses fundamentos sucintamente expostos, colocando-me à disposição dos eminentes pares para algum esclarecimento que se faça necessário. Essa é a síntese do voto, senhor presidente.
Desembargador Wilson Zawi, como vota?
Pois não, senhor presidente. Obrigado. Cumprimento Vossa Excelência, todos os pares que hoje participam dessa sessão, o advogado que sustentou muito bem na tribuna. Senhor presidente, eu já havia lido atentamente o voto do eminente relator e, diante da sustentação oral hoje feita e da leitura que havia feito também, me assaltaram algumas dúvidas com relação à questão de fundo, legitimidade, enfim. todos esses pontos que foram muito bem apreciados pelo eminente relator, senhor presidente. Então, eu pediria vista com todas as vênias do eminente relator para uma análise mais acurada.
Alguém deseja antecipar voto? Não? Então, após o voto do senhor relator, nos termos em que ele nos fez conhecer agora, pediu vista ao desembargador Wilson Zau e fica suspenso o julgamento. Obrigado. Próximo feito com sustentação oral é o item número 2. Por favor, apregoe.
Item 2 do PJE, ação rescisória número 0031-480-83-2014-4030000, relator desembargador federal Neri Júnior, autor Caixa Econômica Federal, réu município de São Paulo. Sustentação oral pela Caixa Econômica Federal da advogada Carla Santos Sanjade.
Da mesma forma, eu passo a palavra ao desembargador Neri para a respeito do relatório.
Senhor presidente, consulto o ilustre advogado, a ilustre advogada, se tem óbice a que se subtraia do julgamento a leitura do relatório.
Certo, então eu passo a palavra à defensora para sua sustentação oral no prazo regimental.
Boa tarde a todos. Primeiramente, peço licença para cumprimentar todos os membros desta colenda sessão e todos aqui presentes, na pessoa do excelentíssimo senhor doutor presidente, senhor relator. Bom, inicialmente, esclareço que se trata de uma ação proposta pela Caixa em busca da rescisão de uma sentença proferida em embargos à execução fiscal. Foram embargos da execução fiscal de IPTU, de área que envolve o Parque do Povo, do exercício de 1993 e 1994. Pois, na verdade, deixou-se de se levar em consideração o reconhecimento administrativo pela municipalidade de que a área tributada, na verdade, ela era inferior àquela que foi adotada para a base de cálculo. E também por conta da existência da imunidade, posto que esse imóvel ele é de copropriedade da Caixa e do INSS. Então, excelências, no caso em comento, a sentença deve ser rescindida por conta de violação ao texto de lei, pois o débito, na verdade, ele é nulo, porque a base de cálculo, que deveria ser a área do imóvel, ela foi equivocada e também tem a violação da imunidade recíproca. O que precisa ser destacado é que, na via administrativa, em um processo que foi instaurado em 1993, é que foi reconhecido que essa área do imóvel ela era inferior, por conta de diversas desapropriações que aconteceram. E a decisão ela foi proferida, na verdade, em 1998 e foi comunicada só em 2001. Então, nesse momento, os embargos à execução fiscal eles já estavam no tribunal para ser julgado. E a municipalidade ela expressamente reconhece nesse processo que deveria ser cancelado esses débitos de IPTU. Mas no processo judicial, nos embargos à execução, nada foi feito e a sentença transitou em julgado. Eu queria também destacar que em outros processos de embargos à execução fiscal também foram proferidas sentenças favoráveis à Caixa, reconhecendo que a área do imóvel ela é efetivamente inferior à área tributada e esse vício seria insanável. Então, portanto, além dessa questão da área, tem também a imunidade. A imunidade é constitucional, é uma questão que é basicamente incontroversa. São esses basicamente os pontos principais, essencialmente, e por hora é isso, excelências. Muito obrigada.
Uma palavra, melhor dizendo, alguma não, manifestação, senhora procuradora?
Obrigada.
Então, com a palavra, senhor relator.
Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, os ilustres colegas. Saúdo também a doutora Carla Santos Sanja, que sustentou da tribuna pela Caixa Federal, e farei a apresentação sucinta do voto, senhor presidente. Trata-se de ação rescisória proposta por Caixa Econômica Federal, com fulcro no artigo 485, 3º, 5º e 7º do CPC de 73, em face do município de São Paulo, visando a rescisão parcial da decisão transitada em julgado em 20 de outubro de 2014, proferida nos embargos de execução fiscal de número que cito, mantida em grau de apelação pela quarta turma desta corte, admitindo a execução do IPTU dos exercícios de 1993 e seguinte. A propositura da ação rescisória alicerçada na obtenção de prova nova exige que seja existente à época da decisão rescindenda, mas ignorada pelo autor. A embargante da petição inicial informou a existência da ação de desapropriação indireta, sem, contudo, juntar prova ou requerer sua produção no decorrer da instrução processual. Sobreveio, em 19 de julho de 2000, a sentença que julgou improcedente o pedido em relação ao IPTU cobrado, pois não teria a embargante comprovado que é proprietária ou é proprietário ou condômino em condomínio com INSS mediante a apresentação de certidão de registro de imóveis nos termos do artigo 366 do CPC de 73 e que também não houve prova de desapropriação. Após a interposição da apelação pelas partes, a Caixa ofereceu memoriais e, em 24 de maio de 2014, em sede dos quais afirmou a existência de decisão administrativa de desapropriação. Levado a julgamento em maio de 2014, ao negar provimento à remessa oficial e ao apelo das partes, o voto condutor registrou que, aspas, por fim, observa que foram juntados aos autos memoriais da Caixa Econômica Federal. Nesses memoriais, a Caixa reitera haver excesso de execução porque a Prefeitura não excluiu a parte do INSS da cobrança do IPTU e que o imóvel sofreu desapossamento pela Prefeitura, argumentos que já foram apreciados. Aliás, sob o alegado desapossamento, o que seria comprovado pela decisão do processo administrativo de número indicado, não possível verificar as folhas 115 versos, se tal decisão se refere ao fato, de fato, ao imóvel em questão. As demais alegações foram prejudicadas pelas análises já feitas. Fecha aspas. Volto. À época da prolação do acordo, rescindendo, a Caixa tinha pleno conhecimento da suposta prova nova, da qual tinha ciência desde 2001, através do Comunique-se, como alega em sua inicial. Preferiu, entretanto, não a apresentar nos autos dos embargos à execução fiscal, limitando-se a arguir a existência de processo, sem qualquer prova documental. Tampouco nestes autos da ação rescisória restou comprovado de forma contundente as alegações ventiladas pela Caixa. Os documentos juntados não se caracterizam como prova nova a justificar a rescisão da coisa julgada, na medida em que a autora tinha ciência da sua existência antes da prolação da decisão rescindenda, arguindo-a antes do julgamento, mas sem dela fazer prova. O dolo da parte vencedora na prática, ou a falta de prática de ato que torna rescindível a sentença, acaba por infringir o dever de lealdade e boa-fé exigidos das partes de um processo, artigo 5º do CPC, reclama como pressuposto a relação causal entre o ato omissão dolosa e a sentença desfavorável à parte contrária. Entretanto, não se deve ver dolo na simples omissão da prova vantajosa à parte contrária, nem tampouco no silêncio sobre as circunstâncias que favoreçam o adversário. Para a verificação da situação legal, o vencedor deverá ter adotado o procedimento concreto para intencionalmente obstar a produção da prova útil ao vencido. É o ensinamento do professor Humberto Teodoro Júnior, no seu curso de Direito Processual. No caso, ainda que o município de São Paulo não tenha trazido aos embargos a execução fiscal a informação da redução da área tributada, é certo que não foi obstado ao embargante o conhecimento e juntado do processo administrativo dos autos, medida que lhe competia, dado o evidente benefício que ele acarretaria. A alegação de violação da lei municipal, já que a apuração do imposto se dá com base na área efetivamente de propriedade da Caixa, implica em verdadeiro rejulgamento da lide, sob o aspecto do inconformismo da autora, o que não se pode admitir no âmbito do juízo rescindente. A hipótese é de improcedência do pedido da autora, todavia vislumbrando-se a importância de destacar que o não acolhimento do pedido da Caixa não afasta peremptoriamente o direito alegado. Isto porque a improcedência no caso, assim como nos embargos de número indicado, se dá por falta de prova concreta das alegações da parte, não havendo pronunciamento definitivo sobre a efetiva área tributável do imóvel. com base na ação de desapropriação do município, ou até mesmo em razão da copropriedade do INSS. O registro é pertinente diante da recusa da exequente em aplicar o decidido no âmbito administrativo na cobrança judicial do crédito, conforme destacou o juízo nos embargos de número anotado. Senhor presidente, condenação da parte autora em honorários advocatícios fixados nos patamares mínimos com base no parágrafo 3º do artigo 85 do CPC, considerando a singeleza da demanda, não obstante o trabalho do patrono da causa e o tempo dedicado a ela. Sem condenação da autora em litigância de má-fé, visto que ausente essa circunstância do artigo 80, ação rescisória julgada improcedente com a condenação em honorários nos termos que informei. É o voto, senhor presidente.
Pois não, obrigado. Eu tenho notícia aqui de que, eventualmente, o desembargador Wilson Zauí pediria vista desse processo. E poderia, então, indagar de Vossa Excelência por isso, porque isso, eventualmente, poderia fazer com que ou todos aguardassem o voto de Vossa Excelência, se pedir vista, no futuro próximo, ou, obviamente, o direito de antecipar voto de qualquer um de nós. Uma palavra, desembargador.
Pois não, senhor presidente, obrigado. Realmente me chama a atenção, nesse caso, não obstante haja questão de prova, mas a alegação fundamental da imunidade, que o INSS teria participação nesse terreno, pró-indiviso, e isso me desperta um certo interesse, porque realmente nós estaríamos aí enfrentando uma possível imunidade, né, a ser reconhecida ou não, nesse caso. E há outras questões também aqui em relação a tamanho, metragem, desapossamentos e tudo mais, que pode ou não caracterizar essa questão de documento novo, existente ou não, à época, e como isso foi, se desenvolveu, até porque o processo dos embargos, eles são até antigos, não é? E por conta disso, eu pediria vista para melhor me apropriar dessas questões.
Pois não. Aqueles que votariam antes do desembargador Zauí, ou aqueles que votariam depois, gostariam de se pronunciar votando ou aguardarão quando o voto vista for trazido? Uma manifestação? Não? Não. Então, após o voto do senhor relator, nos termos que ele agora consignou, pediu vista o desembargador Wilson Zauí, fica suspenso o julgamento desta ação rescisória. Obrigado. Eu tenho notícia de que o desembargador Carlos Delgado pediria o destaque de alguns conflitos de competência relativamente a uma matéria preliminar que vem sendo discutida tanto aqui quanto no órgão especial. É isso mesmo, desembargador?
É isso mesmo, senhor presidente.
Eu tenho indicação de que são os itens 3 e 4 da relatoria do desembargador Neri Júnior, itens 13 ao 17 da relatoria do desembargador Valdeci dos Santos. Eu não sei, eu tenho a impressão de que a questão é conhecida de todos, não teria necessidade, em princípio, de fazer um relatório, mas a respeito disso, né?
Seria só para conformar o entendimento, realmente, da segunda sessão em relação ao órgão especial. Só isso.
Como Vossa Excelência que está suscitando destaques, são dois blocos de conflitos, Vossa Excelência tem a palavra, né? Para fazer as suas ponderações, né?
Não as farei. Vou seguir, inclusive, a orientação de Vossa Excelência. A matéria é conhecida da sessão, é conhecida também dos integrantes da sessão que compõe o órgão especial. E só por questão de coerência, como o órgão especial diz que o conflito é de competência dele, resolve o conflito, resolve a matéria de mérito dos processos envolvidos, era só para que não ficasse ora a sessão resolve quando o caso chega aqui e ninguém suscita. Ora, é o órgão especial que resolve dizendo que é competência dele. É só isso. Não, não preciso expor mais a matéria. Porque, assim, ou adotamos e conformamos o entendimento de forma a prevalecer a competência do órgão especial, cumprimento ao regimento interno, então a gente podemos continuar também decidindo aqui, decidindo lá. Mas acho que talvez coubesse coerência aqui, isso ficasse por conta do órgão especial, para não gerar, né? O prejuízo não tem grande extensão, mas o tribunal precisa ter coerência com aquilo que faz.
Margarida Mayra, quer fazer alguma observação?
Não, essa questão também tem, eu acho, importante o destaque apresentado pelo desembargador Carlos Delgado, porque o ponto prejudicial que se coloca é a competência. E o órgão especial entendeu que ele é o competente. E nos termos do Código de Processo Civil, no artigo, que está bem claro, artigo 927, que prevê que os juízes e os tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Se ele entendeu que ele é o competente e a competência é uma questão prejudicial à análise do mérito, eu creio que caberia à segunda sessão observar o reconhecimento pelo órgão especial como órgão competente para fixar o posicionamento em relação a esses conflitos. Ainda que ele tenha decidido no mérito, ainda que todos nós aqui sigamos, mas a competência é, digamos assim, como diria o professor Cândido Rangel Dinamar, limite da jurisdição. Então, o primeiro ponto sobre o qual nós temos que nos debruçar é se o órgão jurisdicional, no âmbito do tribunal, seria competente para apreciar o conflito. E o órgão especial já decidiu, inclusive na última sessão, foram votados 2 ou 3 conflitos de competência, só com, creio que, só quem divergiu, acho que foi o desembargador Neri, o desembargador Toro, que estava complementando o quórum, e mais um outro colega que foi convocado também para complementar quórum. Quer dizer, o órgão especial, sua ampla maioria, já entendeu que a competência é dele. Então, é prejudicial para a própria uniformidade das decisões do tribunal. Nós temos 2 órgãos que se entendem como competentes para conhecer um determinado conflito. Então, por isso que eu acho extremamente ponderada a proposta de destaque do desembargador Carlos Delgado, como Vossa Excelência também tem destacado em todos os conflitos aqui, essa questão de preliminar, eu tenho acompanhado também Vossa Excelência, e ora tem preponderado o entendimento de Vossa Excelência, ora não. Então, é essa incongruência em relação às diversas decisões, a depender de quem esteja presente no momento da realização da sessão, é que não, digamos assim, é que compromete um pouco a coerência, como foi a palavra utilizada pelo desembargador Carlos Delgado, do tribunal como órgão julgador. Eu creio que como órgão fracionário do tribunal, e na medida em que reconhecemos, nos termos do nosso regimento interno, competência ao órgão especial para ele dirimir esse ponto preliminar, que é da sua própria competência, à sessão não restaria outra alternativa, até que a lei assim o estabelece, digamos, expressamente, que observar a decisão do órgão especial. Ainda que, por uma questão de praticidade, se entenda, olha, a decisão com relação ao mérito é o mesmo, já que vem para a gente, por que, é que a gente não decide? Mas nós temos um entendimento, aliás, o órgão especial tem um entendimento que cabe a sessão, como órgão fracionário, observar. Essa questão também já foi objeto de muito debate no órgão especial. Me lembro de do voto muito inflamado proferido pelo desembargador Batista Pereira em relação a isso, em que rememora precedentes antigos do tribunal que vão nesse mesmo sentido. Então, para evitar também que a gente fique toda a sessão discutindo e suscitando preliminares em relação a isso, enquanto a gente pode se dedicar a outras questões mais importantes, como hoje aqui foram trazidas 2 questões extremamente importantes nas 2 rescisórias julgadas anteriormente, eu acho que seria de bom tom a gente fixar, olha, já que o órgão especial entendeu que ele é competente, vamos se meter para lá e ele diz,
A partir do momento, talvez, o problema é que poderíamos nos utilizar de uma outra solução que o próprio Código de Processo Civil permite e nós não fazemos, que é simular a matéria. Por que, que a gente não simula a matéria? A partir do momento em que a gente simula a matéria, aplica-se a súmula e está resolvida a questão, ou melhor, os juízes deixam até de suscitar o conflito em relação a isso, né? Então, seria, nós temos uma comissão de jurisprudência, seria talvez interessante se propor a simulação da matéria que se evita um conflito, porque todos os dias são mais de 600 ações envolvendo essa questão da Nestlé. Então, nós ficamos, como se diz no popular, chovendo no molhado em relação a essa questão. Como eu digo, respeito, nós temos colega aqui, até antes da sessão, estava conversando com o desembargador Wilson Zawi, que entende, não, o órgão especial já decidiu, então a gente aplica o entendimento do órgão especial. Mas a questão não é essa, a questão é que, preliminarmente, para a gente até poder aplicar no âmbito da sessão entendimento do órgão especial, tecnicamente, a sessão deveria ser competente para conhecer do conflito. E, de acordo com os precedentes do órgão especial, a sessão não tem essa competência, porque o órgão especial se atribuiu a competência para conhecer desses conflitos. Então,
permita a minha palavra, essa, senhor presidente.
É essa a questão.
Também gostaria. Porque a questão pode ser perfeitamente resolvida, inclusive no âmbito desta sessão de hoje. É, o órgão já disse, como lembrou o desembargador Mairan, o órgão já disse que ele é o competente. Né? E, de fato, salvo engano meu, reside sim aí competência no órgão especial. E já resolvendo questões que pendem e evitando que questões venham a aumentar o número de questões Exatamente. Então, resolve-se de uma vez, porque nós podemos resolver.
É, senhor presidente.
Essa é a palavra.
Essa é uma questão que, como o desembargador Mairama já colocou, vem sendo discutida há mais de ano, inclusive no órgão especial e aqui também. O outro desembargador que votou contra essa última sessão fui eu. Porque o órgão especial já tinha definido a matéria e quando o órgão especial tem competência para definir a matéria, e se tratando de uma matéria que seria de competência de mais de uma sessão, o órgão especial já o fez. Já fez de forma pacífica, definindo no mérito a questão de quem é competente. E a partir daí, aplica-se a disposição do próprio regimento, no sentido de que cabe aos órgãos fracionários observar aquilo que foi definido pelo órgão especial. Ou seja, não há necessidade de mandar para o órgão especial para dizer que vai ser aplicado o mesmo entendimento que lá já foi colocado. É o que nós temos colocado aqui faz tempo. Nós temos decidido aqui exatamente nos mesmos termos do que o órgão especial definiu. Se houvesse alguma discordância de aplicação, aí poderíamos entender que haveria algum prejuízo à uniformidade da jurisprudência, e não tem. Na verdade, o regimento determina, se o órgão especial definiu determinada matéria, nós devemos, como órgãos fracionários, seguir a definição lá estabelecida. E é o que nós estamos fazendo, julgando a matéria que o órgão especial definiu que nós somos competentes para julgar.
Desculpa,
no mais,
desembargador,
na súmula eu acho muito interessante a proposta que seja definido isso em súmula, mas não é...
Isso já foi cogitado naquela oportunidade. Não, eu vou passar a palavra à Excelência, mas o órgão especial definiu que a competência é dele. Você não está falando do mérito, se a gente vai seguir ou não, que deve seguir, não é esse o problema.
Perfeitamente.
Eu vejo uma certa contradição em a sessão querer fixar a competência do órgão especial. Não faz? Pois não, desembargador, com a palavra.
Obrigado. Então, eu acho que não é nesse sentido que eu interpreto tanto as ponderações e as observações feitas pelo desembargador Mairan e pelo Dr. Souza Ribeiro. Na verdade, nós não estamos a descumprir, né, a hierarquia para se decidir jurisdicional, né, o limite da competência para definirmos aqui o tema. Né? Eu acho que quando o artigo 927 diz que os tribunais e juízes observarão, e lá no quinto tem, o que se decidiu o órgão especial, eu não preciso, eu posso fazer duas leituras do que decidiu o órgão especial. Claro, se ele decidiu, pressuposto-se competente. Mas uma vez que decidiu a matéria é que deve ser observada hoje. Entende? Porque nós podemos observar aqui no artigo 927 a competência, ok. Mas, ultrapassada a competência, o mérito já foi enfrentado. Então, eu não estou desrespeitando ou não observando o que decidiu algo especial. Pelo contrário. A decisão, eu percebo, eu sei que o destaque, nós estamos antecipando, mas os destaques foram feitos por voto do desembargador Neri e do desembargador Valdeci. Claro, os relatores aqui poderão expor isso com mais propriedade. Mas eu acho que o artigo 927, na minha leitura, torna desnecessária até súmula, rigorosamente pensando. Por quê? Se o 927 diz que os juízes e tribunais observarão, é mandatório. E lá diz o quê? O que decidiu algo especial. Agora, eu vou editar uma súmula para que, então, os juízes observem o que decidiu.
Mas esse é o mérito do desembargador, então, é o mérito.
Exatamente o mérito.
O órgão especial diz que compete a ele conhecer desse conflito.
Mas é o mérito que nós estamos aplicando.
Mas ele disse isso. Vossa Excelência não quer obedecer a ordem do órgão especial.
Eu estou seguindo o órgão especial.
Vossa Excelência já passa a palavra ao desembargador Carlos Delgado.
Obrigado, senhor presidente. A intenção não era polemizar tanto o assunto, mas não é porque há uma súmula ou há até um entendimento vinculante de algum tribunal superior a respeito de uma matéria de mérito que autoriza qualquer órgão jurisdicional a decidir no sentido da decisão que foi consagrada. É isso que nós estamos falando. Nós estamos tratando de uma preliminar ao mérito, que é a competência. Antes de adentrar na questão de... Porque pode parecer banal, mas o precedente é perigoso. Nós dissermos que, tudo bem, essa matéria aí, em nome da economia processual, em nome pelo fato de já ter sido decidido, é muito mais rápido conceder o direito à parte que reclama, de forma rápida do que enviar isso. Mas a gente está passando por cima do Código de Processo Civil, né? Dos princípios aplicáveis à jurisdição, etc. e tal. Num primeiro momento é banal, mas o precedente é perigoso. Amanhã ou depois tem algum outro órgão fracionário do tribunal decidindo contrariamente ao que determina o órgão especial. E é contrário, nós não estamos cumprindo a decisão do órgão especial. O órgão especial disse, olha, antes de vocês analisarem o mérito, eu sou o órgão competente para resolver o conflito. Então, nesse sentido.
Só que o órgão tem sido bastante vacilante nessa decisão, né? Já decidiu ocasionalmente em todo sentido. Mas, presidente, se me permite, eu não infirmo e não desdigo nenhuma das palavras do desembargador Mairan, mas acho que esgotou a questão na forma como podemos encaminhar por aqui. Eu trouxe um voto coerente com o que voto no órgão especial, né? Mas, aliás, a nossa distribuição poderia prevenir isso tudo, mandando essas questões para o órgão especial. Não precisava mais mandar para os jogadores. Eu tenho notícia de colegas que já estão apreciando isso liminarmente, dizendo, olha, monocraticamente isso aqui já está decidido pelo órgão especial. Como diz...
Mas eu recebi conflitos de relatores do órgão especial. Relatores não, de relator, para ser bem específico. E eu me submeti, trouxe aqui. Mas que o órgão especial diz, nós temos competência para conhecer desse conflito. Simplesmente isso. Agora, se Vossa Excelência quer manter seu posicionamento, os outros também, nós vamos seguir a vida aqui, porque isso até entraria no julgamento híbrido aqui, né? Seria com a colocação dos votos, né? De forma digital. Né?
Eu
acho que a ponderação do desembargador Carlos Delgado é para nós ficar girando em falso aqui.
Ficar perdendo tempo em relação a isso.
Perfeito. Acho que poderíamos, se o desembargador Valdeci estiver de acordo também, poderíamos retirar e deliberar o envio para o órgão especial ou apreciar nos termos, enfim, aí cada um vai aplicar a orientação pelo não abarrotando mais essa
situação. Se nós conseguir rigorosamente isso, as questões de mérito e repercussão geral, vou ter que mandar para o Supremo dizer novamente o que ele já disse no caso concreto? Não há necessidade, o mérito já foi resolvido.
Veja, se pelo órgão especial
e pelo órgão competente.
A situação é diferente, desculpe comparar
isso. Não, mas é assim, que a questão de fundo ela já foi resolvida.
Se me permite uma sugestão.
Tanto é que o voto se reporta ao que já decidiu o órgão
especial.
Se me permite uma sugestão para a gente analisar, para a gente compatibilizar a técnica com a decisão, eu acho que poderíamos remeter para o órgão especial. E no órgão especial, quando cai comigo esses conflitos no órgão especial, estou decidindo monocraticamente lá. Porque o órgão especial é competente, então lá eu tenho competência para decidir isso monocraticamente. Quando cai comigo aqui como integrante da segunda sessão, eu determino que seja redistribuído ao órgão especial. E se todos nós adotarmos a mesma providência, a gente não fica perdendo tempo em relação a isso e se dedica a uma outra questão, porque o órgão especial já fixou esse posicionamento lá. Nas últimas sessões, o que a gente teve, desembargador Neri, teve sim divergência e flexibilizou. Mas nas últimas sessões, se a gente fizer uma análise de todos os últimos meses, o desembargador André Nabarrete fez, eu fiz, o órgão especial tem sido coerente em manter a competência dele lá. Então a gente resolve isso e agiliza também o julgamento lá e decidimos monocraticamente como integrantes do órgão especial.
Bem, presidente, então fica retirado de minha parte, indico a retirada dos itens do item 3 e 4.
Desembargador Valdeci.
Eu acompanho o eminente relator.
Hã?
Acompanho o eminente relator.
Não, eu tô, até estou me... Bom, então, Vossa Excelência, nos seus também vai fazer a mesma coisa, é isso?
Tenho cinco.
É de 13 a 17. Ah.
Então, retirados esses conflitos para as providências aí sugeridas, né? E agradeço a boa vontade do debate a respeito da questão e a boa vontade e a ponderação daqueles que vêm votando de forma diferente, né? Não há mais nada para julgar ou para os demais feitos serão retirados, esses que já foram indicados, né? Ficaram aí por conta do julgamento híbrido.
Tem o item 5, não está pendente?
Eu saiba, não. Pela listagem.
Foi retirado?
Sim. É uma outra situação. Tá sendo
não, o item 5 eu estou pedindo vista. Não sei se foi receberam aí. Não.
Quem?
Oi?
É que eu não voto vista.
Bom, mas pedir vista não há nenhum problema, né?
Não, eu pensei que é como o senhor falou que não tinha mais nada para.
Não,
decidir.
Digo da forma híbrida, né? Tá? Vai ser julgado dentro da digitalização, não trazido aqui.
Tá certo.
Oi? Não, deixa.
Isso também tem interpretação de PNL.
Bom, não há mais feitos para julgar. Agradeço a todos, senhores membros desta sessão, seus funcionários, os senhores advogados, advogadas. Está encerrada a sessão.
Por feliz. Proferir um lindo discurso.